As notícias na ERT, edição de Vitor Melenas.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar aprovou esta manhã as grandes opções do plano e orçamento municipais para o ano financeiro de 2021, cujas receitas e despesas se situam em 41 milhões e 500 mil euros, assim como o respectivo mapa de pessoal. Nesta reunião extraordinária, que decorreu por videoconferência, a maioria PS garantiu a aprovação dos documentos, tendo os três vereadores do PSD votado contra. Célia Bonner resumia desta forma as razões pelas quais o Partido Social Democrata rejeitava o orçamento.
Este não é o nosso orçamento do PSD, não são os nossos objetivos principais, não desta forma, e portanto não refletem aquilo que o PSD entende ser indispensável, e por isso neste ponto votaremos contra, de acordo com aquilo que vamos discriminar. É certo que, de acordo com a lei em vigor, os partidos de oposição foram ouvidos para contribuir para as propostas. Demos algumas propostas que foram tidas em conta, outras não, como é óbvio, não é? Mas, de facto, as prioridades do PS são muito diferentes das nossas. Eu acho que é importante aqui referir que a dotação definida para cada um destes seis objetivos mostra o desequilíbrio que, no nosso entender, este orçamento tem. Podemos ver que para coesão e inclusão social temos mais de 9 milhões de euros, para o desenvolvimento urbano 10 milhões, quase 11 milhões de euros, para o desenvolvimento económico, que é uma área que nós entendemos ser fundamental, temos apenas pouco mais de 2 milhões. A proteção civil é irrisório, falamos de 163 mil euros. Processos internos, um peso significativo de mais de 1 milhão de euros. O investimento com retorno, sem ser aquele que é embelezar, requalificar, também entendemos que é importante, mas o investimento do município com retorno não é, neste orçamento, a prioridade.
Respondendo aos vereadores da oposição, a presidente do município de Tomar referiu compreender que este não é o orçamento do PSD. Anabela Freitas deu conta depois do aumento de cerca de 3 milhões de euros neste orçamento, quando comparado com o do ano anterior.
Efetivamente, o orçamento que nós estamos a apresentar neste momento é de 41,5 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 3,6 milhões de euros face ao orçamento de 2020. Obviamente que mantemos os seis objetivos e entendemos que os nossos seis objetivos não sejam os vossos objetivos e, portanto, é natural que assim seja. E este aumento de 3,6 milhões de euros explica-se essencialmente pelo acréscimo que advém da transferência de competências na área da educação, do aumento da transferência de financiamento por parte da administração central, bem como do conjunto de intervenções que temos financiadas por fundos comunitários. Quando nós apresentamos os fundos comunitários, e não é verdade que estejamos a carregar no orçamento de 2020 empreitadas que não foram feitas este ano, elas estavam planeadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e portanto o Plano Estratégico vai por todo um ciclo comunitário, e portanto há um conjunto de empreitadas. Então, as que estão a decorrer agora, que ainda terão alguns pagamentos residuais em 2021, mas está essencialmente carregado com empreitadas que foram lançadas este ano e vão se iniciar no próximo ano, nomeadamente a recuperação da Coronel Garcês Teixeira e a recuperação da Igreja de São João Batista, que são aquelas que são mais pesadas no orçamento. Sendo certo que também vai se iniciar no próximo ano a recuperação do Fórum Romano, bem como a Avenida Torres Pinheiro. Ainda em relação ao aumento do orçamento, como sabem, foi colocada uma rúbrica de 500 mil euros para fazer face às despesas com o Covid, sejam elas de qualquer natureza, seja de apoio social, seja de aquisição de EPIs, seja do que for, e portanto, e também é assumido no orçamento de que se os 500 mil euros não chegarem, retiraremos verba de outras rúbricas, nomeadamente empreitadas, que não estejam abrangidas por financiamentos comunitários, para fazer reforço a esta rúbrica.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centro de Saúde do Médio Tejo registrou 53 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos casos registaram-se em Tomar, mais 32, Abrantes com mais 9, Mação com mais 7 e Ferreiro do César com mais 2 infecções, assim como ainda Torres Novas, também com mais 2 e Sardual com mais 1. A região tem agora um total acumulado de 3.091 casos desde o início da pandemia. Orém registra 805 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 488, Abrantes 465, Torres Novas com 404, Entroncamento 355, Alcanena 297, Mação 84, Sardual 58, Constância 49, Vila Nova da Braguinha 45 e Ferreira do César com 41 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão hoje 638 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem nesta situação 165 cidadãos, seguido de Orém com 128, Torres Novas 82, Abrantes 75, Alcanina 63, Entroncamento 38, Vila Nova da Barquinha 26, Sardual 20, Mação 15, Ferreira do Zezer 13 e Constância também com 13. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado, então, de 3.091 pessoas infectadas, 1.550 recuperadas, 638 pessoas em vigilância ativa e 54 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vão ficar concluídas até a final do corrente ano todas as infraestruturas do bairro Camões no entroncamento, cujas casas serão totalmente recuperadas no decorrer do próximo ano. Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, referiu na ERTS que o seu executivo tem feito uma grande aposta na requalificação dos bairros ferroviários, ação que visa recuperar a memória do património ferroviário.
Estamos muito apostados em recuperar o património, sobretudo dos bairros ferroviários. Temos neste momento já em execução a recuperação do bairro Camões, que é um bairro constituído por 34 vivendas e que é um bairro icónico das construções ferroviárias na cidade. É um bairro da autoria do Continelli Telmo e Luís Cunha, arquitetos importantes do século passado, dos anos 30, 40, e que neste momento posso dizer com muito orgulho que dois anos depois de ser apresentado, que foi justamente no aniversário do Conselho de 2018, que nós apresentámos o projeto, ele hoje é uma realidade que as infraestruturas do bairro vão ficar concluídas até ao final deste ano. A recuperação das casas, das 34 casas, cerca de 20 já estão licenciadas, mais de metade já estão em obra, já estão duas concluídas e pensamos que durante o ano que vem a totalidade destas casas ficará reconstruída e ficará um bairro recuperado e recuperada também a memória da nossa cidade. Também estamos a trabalhar nos projetos para os outros bairros ferroviários. Por exemplo, o bairro da Vila Verde, que é um bairro que tem 44 habitações, tem 36 casas e 8 apartamentos, faz parte neste momento, faz parte da Bolsa do Iru, que foi publicada no princípio de outubro do mês passado. Aliás, de salvar cerca de 100 imóveis a nível nacional, o entroncamento tem nessa bolsa 40 imóveis. O trabalho que estamos a fazer em conjunto com a Secretaria de Estado da Habitação, no sentido de também podermos recuperar aquele bairro ferroviário, e essa recuperação será para promover o arrendamento, sobretudo dirigido a casais jovens ou a pessoas que venham para a nossa cidade, não necessariamente arrendamento social, mas arrendamento, enfim, apoiado, etc. Também, por exemplo, um outro bairro para nós é icónico e as pessoas do entroncamento conhecem bem, o bairro do Boneco, está neste momento a ser alvo de um projeto que pensamos ter concluído no final do ano, até 31 de dezembro, que é uma recuperação desse bairro, não para a habitação, mas para instalar o centro de documentação ferroviário, para instalar o centro de ciência viva na área da mobilidade ferroviária e um espaço museológico, dado que este bairro é contíguo ao Museu Nacional Ferroviário, dado que este bairro é um espaço museológico com a temática dos militares e a ferrovia, porque, como sabe, houve sempre uma ligação muito forte dos militares à ferrovia, que foi consubstanciada na existência durante muitos anos no Regimento de Sapadores de Caminho de Ferro no entroncamento, e nós queremos que essa memória se mantenha viva. E, portanto, é um projeto que também irá ter luz verde, irá virar à luz brevemente, e, portanto, também nesta, digamos, preocupação de recuperação do património ferroviário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta quarta-feira, 2 de dezembro, arranca uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. O serviço Link do transporte a pedido será alargado e vai abranger as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. Anteriormente, este serviço de transporte fazia a ligação entre as 6 cidades do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas, passando agora também a abranger as restantes sedes do Conselho: Alcanena, Constância, Ferreira do César, Mação, Sertã, Sardual, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Para além do alargamento geográfico, o link vai funcionar aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e com horários ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transporte existentes, como, por exemplo, para deslocações por motivos de saúde, para acesso ao comércio e serviços e a fins turísticos de lazer, entre outras. O link é um serviço de transporte público, poderá ser uma boa solução para os estudantes do ensino regular e profissional, como também para os turistas que afluem à região e para a população em geral. Para utilizar o link, basta recorrer ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 do dia útil anterior ao que o cliente pretende viajar. O cliente pode ainda efetuar a sua reserva todos os dias da semana até às 15 horas através da plataforma de reservas online transporteapedidomediotejo.pt/reservas, sendo possível usufruir de 30% de desconto na aquisição de carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O link funciona a preço reduzido, entre 3 e 4 euros, para todas as ligações do Médio Tejo.
Rádio L, a primeira a informar.
A falta de iluminação pública em alguns pontos da cidade de Tomar voltou a merecer um alerta por parte do PSD em reunião do Executivo Municipal. A vereadora Célia Boné referiu na ocasião que há problemas insistentes a este nível que se devem a situações e falhas na substituição para o novo sistema de iluminação pública inteligente. A autarca apontou situações que chegaram ao seu conhecimento, como são os casos da Avenida Cândido Madureira e Rua Alexandre Herculano, entre outras. Na resposta, o vice-presidente Cristóvão referiu que muitas das reclamações e queixas têm a ver com a extensão da rede de iluminação pública e não com a substituição do sistema de iluminação.
É importante que se perceba aquilo que é a alteração da iluminação onde ela existia e aquilo que são situações de iluminação onde ela nunca existiu. O cidadão comum não tem que fazer esta distinção, é natural, que tem um problema, está detectado e reclamam e vêm. Mas daquilo que julgo saber e daquilo que me chega, muitas das reclamações que de facto chegam é de situações de iluminação onde ela nunca existiu, que é algo diferente da situação de deficiências por causa da instalação e como a senhora Presidente dizia, que de facto ainda não está totalmente resolvida em todas as partes do Conselho, apesar que sei, por observação direta, eu não acompanho muito este projeto, mas por observação direta, de que, entretanto, nas últimas duas, três semanas, mesmo aqui na cidade, sei lá, o Parque de Santa Iria, por exemplo, que ainda tinha a iluminação antiga e já está com a iluminação nova, até era um dos pontos que ainda não estava, portanto, ou seja, houve obras por parte da empresa recentemente. Mas o sublinhado que estava a fazer era então sobre a questão dos locais, onde, no fundo, o que se trata é da extensão da rede. Local concreto, por exemplo, Centro Escolar Venda Nova Casar. Recentemente, como disse, há cerca de uma semana, duas semanas, andou aí nas redes sociais, os pais a contestarem, pessoas até ligadas até à anterior junta de freguesia e tudo mais, que era uma vergonha, que não havia iluminação pública, que já estava pedida há muito tempo. Bom, é verdade, não há no parque de estacionamento da escola de Centros Escolares Casais, mas nunca houve, desde o momento em que ela foi construída. Portanto, estamos a trabalhar nisso. É um dos pontos com o nosso Departamento de Obras Municipais que está identificado, aliás, como vários outros na cidade e no Conselho, de espaços para aumento de rede, ou seja, para ter ali mais um ou dois chamados PIPs, portanto, ou BIPs, aliás, portanto, candeeiros de iluminação pública, mas em locais onde, de facto, essa iluminação nunca existiu. É diferente da situação de um candeeiro que esteja avariado ou de alguma situação de um candeeiro que tenha sido substituído da anterior tecnologia do sódio agora para a tecnologia de LED. Portanto, era apenas isso que queria sublinhar, porque comigo, isso também acontece muitas vezes, aparecem, de facto, reclamações de situações de iluminação pública, mas que na maioria das vezes são, pelo menos na minha experiência direta, são por situações onde ela nunca existiu, que é tão diferente esta situação da empresa e do trabalho que está a levar a cabo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vereadora do PSD na Câmara de Tomar e Presidente da Caritas Nabantina, Célia Boné, lidera uma lista candidata aos órgãos sociais do CIR sob o lema Construir um Futuro Sustentável e Solidário. A lista candidata ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar considera como pontos estratégicos e prioritários o surgimento e alargamento de novas respostas sociais, dinamizando esta instituição fulcral para o Conselho e para todo o tecido social da região. A lista candidata aos órgãos sociais do CIR tem então Célia Maria Nunes Azevedo Boné como Presidente da Direção, Secretária Ana Isabel de Oliveira Palmeiro Calado e Tesoureiro João Leonardo Domingos Martins. Para Presidente da Assembleia, António Gabriel Cupertino Marques, Primeiro Secretário Joaquim Dias Paulo Ricas e Segundo Secretário Rui Manuel Marques Honrado. Quanto ao Conselho Fiscal, Presidente Afonso Marcelo Correia André, Primeiro Vogal Ricardo Jorge Martins Carlos e Segundo Vogal Basílio Miguel Conceição Pereira.
Rádio El, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alvaiázar procedeu à aprovação do Orçamento Municipal para o ano de 2021, que ascende a um valor global de mais de 10 milhões e meio de euros e contou com os votos contra dos dois vereadores do Partido Socialista e com os votos favoráveis da maioria social-democrata. Os documentos previsionais do próximo exercício corporizam a execução de alguns projetos que se revelam essenciais para a concretização da estratégia do Executivo Municipal, que passa pela combinação de políticas geradoras de emprego e de políticas sociais com o intuito de atrair e fixar pessoas no território. Do ponto de vista das infraestruturas, destaque para o término do procedimento em curso com a requalificação urbana da zona central da vila de Alvaiázar, das obras de construção da nova área empresarial de Rego da Murta ou a requalificação do mercado municipal de Alvaiázar. Do ponto de vista do projeto de cariz imaterial, revela-se o reforço da atribuição de apoios socioeducativos, tornando o Conselho de Alvaiázar, à escala regional, como um dos que oferece um conjunto de apoios mais vasto nesta matéria, o reforço de apoios à atividade económica e também a cedência de lotes para construção de habitação própria.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A cultura é um conceito de difícil consenso quanto à sua definição. De um modo lato, a cultura pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, saber que perdura no tempo, como que um depósito que alimenta a memória, a identidade e a ação. Ao nível das organizações, é relevante a existência de uma cultura própria, a existência de uma cultura organizacional, ou seja, a subsistência de um depósito de conhecimentos que perduram no tempo, que alimentam a memória, a identidade e a ação dos que trabalham ou, de algum modo, estão associados a determinada organização. A cultura organizacional pode ser definida como o conjunto de valores, crenças, padrões de atuação que, partilhados pelos membros de uma organização, lhe conferem identidade própria, que a distinguem das demais e que acabam por moldar o comportamento dos indivíduos que nela se inserem. Segundo Chain, existem três níveis de cultura de uma organização. Um nível mais profundo, que é menos consciente e menos visível, onde se incluem os pressupostos básicos da cultura organizacional, ou seja, os pressupostos implícitos, as percepções, os pensamentos e os sentimentos que acabam por ser a fonte última de valores e ações das pessoas da organização. Existe um nível intermédio, já mais consciente e visível, relacionado com os valores e senso do que deve ser feito, ou seja, relacionado com a estratégia, os objetivos e filosofias que, validadas e partilhadas pelo grupo, ajudam cada indivíduo a identificar o rumo a seguir. Existe também, conforme Chain, um primeiro nível onde os sinais da cultura organizacional são observáveis através de artefactos e práticas da organização, embora muitas vezes não sejam decifráveis à primeira. Neles acaba por se manifestar a cultura organizacional, imbuídos em aspectos como a tecnologia utilizada, os produtos, linguagem própria, mitos e histórias, valores próprios divulgados, padrões de comportamento habituais. Parece, pois, relevante que quem tem responsabilidade de gestão de uma organização ou de um determinado grupo de pessoas organizado com um determinado fim, tenha a preocupação de fomentar, de gerir e alimentar a cultura organizacional. Tal será, com certeza, fonte de motivação interna e facilitador de melhores resultados.
É tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.